números
com história.
Olá, bem-vindos ao podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de matemática. Comigo está também Jorge Cardoso, professor de história. Olá, Jorge, viva.
Olá, Pedro, viva, bom dia.
Vamos falar então do número 25, o número que escolhemos para esta primeira edição. 25 é um número natural e, portanto, é também um número inteiro, racional e real. Também é conhecido por ser um quadrado perfeito, uma vez que a raiz quadrada de 25 é um número natural 5. Escolhemos o número 25 porque estamos em abril e, neste mês, celebramos o 25 de abril de 1974 e comemoramos também o 25 de abril de 1975, data em que se realizaram as primeiras eleições livres em Portugal para eleger a denominada Assembleia Constituinte. É assim, Jorge?
É verdade. Não vou sequer questionar a parte matemática, porque não é onde eu me sinto mais à vontade, mas efetivamente o 25 neste mês constitui uma referência muito importante. Já agora, também para os historiadores, o 25 pode ter vários significados. O 25 como data fundamental faz logo surgir nas nossas cabeças o 25 de dezembro, essa data incontornável da nossa civilização ocidental, ou o facto do 25 corresponder àquilo que nós historiadores chamamos o quartel. Não um quartel militar, mas um quarto de século. Costuma-se dividir o século, que são 100 anos, em quatro quartéis. E genericamente referimos o primeiro quartel, o segundo quartel, o terceiro quartel e o último quartel, normalmente é assim designado, o quarto, a quarta parte do século. E, efetivamente, para nós historiadores, são referências fundamentais daquilo que se chama a ciência auxiliar da cronologia. Mas o 25 que me parece mais relevante, como muito bem indicaste neste mês, será o 25 de Abril. Estamos, mais uma vez, a celebrar essa efeméride histórica fundamental da nossa história recente e o ano passado foram os 50 anos do 25 de Abril, que são duas vezes 25, e este ano, duas vezes 25 anos, os 50 anos da primeira eleição livre e democrática de sempre em Portugal, efetivamente, como acabaste de referir.
Muito bem, Jorge. Como é que se chegou ao 25 de Abril? Eu sei que antes do 25 de Abril houve um 16 de Março, ou seja, nós hoje, em vez de estarmos aqui a falar do 25, podíamos estar a falar do 16. Porquê é que a 16 as coisas não correram bem e a 25, finalmente, se conseguiu fazer a Revolução?
Bom, quando falamos do 25 de Abril de 74, que faz 51 anos este ano, referimos-nos efetivamente ao processo que pôs fim à ditadura que durava há 48 anos e que iniciou a democratização do nosso país, do nosso regime. Ora, é um processo que tem antecedentes, não ocorre por estalar de dedos, há um conjunto de circunstâncias que vão conduzir a essa data e algumas delas têm a ver precisamente com algo que aconteceu em 1973. Uma questão corporativa dentro das Forças Armadas perante a promulgação de um decreto-lei que em 1973, por falta de quadros superiores e intermédios nas Forças Armadas, levou o governo a dar prioridade à promoção dos chamados milicianos, ou seja, aqueles que não faziam a carreira militar, que, tendo formação superior, ultrapassavam na progressão aqueles que eram chamados militares de carreira. Terá sido esse o fator que mobilizou a discussão entre os militares, que rapidamente começaram a discutir não apenas as questões de carreira, as questões corporativas, mas a discutir a justiça, a legitimidade da guerra e até do regime. Ou seja, um movimento que tinha motivações corporativas tornou-se um movimento politizado. Ora, foi crescendo, inicialmente formou-se como chamado o Movimento dos Capitães, depois passou ao Movimento dos Oficiais das Forças Armadas e, finalmente, como Movimento das Forças Armadas, com a sigla MFA, que seria utilizada durante todo o processo revolucionário. Ora, o MFA acaba por estar por trás desse 16 de março, como acabaste de referir. O que é que fez esse movimento sair à rua e não ter efetivamente funcionado. Ora, estávamos no início de 1974, quando o general António Spínola, governador da Guiné e uma das mais altas patentes do nosso exército, ter tornado público o seu livro Portugal e o Futuro. Um livro onde claramente advogava como solução possível para o conflito em África, que já se arrastava há 13 anos, como uma solução política e não uma solução militar. Ora, quando o governo de Marcelo Caetano se apercebe que eventualmente estará a perder a base de apoio militar, resolve forçar, numa cerimónia pública, o compromisso das Forças Armadas com o projeto do governo, convocando numa cerimónia pública os responsáveis pelas Forças Armadas a, não direi a jurar, mas a comprometer-se com o esforço militar que estava a ter lugar em África. E nessa cerimónia, Spínola e Costa Gomes, os dois generais, talvez os mais jovens comparativamente aos outros, a quem popularmente até se designou por Brigada do Reumático, não comparecem nessa convocatória. Ora, a ausência desses dois militares levou o governo a destituí-los de funções e a criar alguma agitação dentro da facção spinolista, podemos agora assim designar, aqueles militares que do MFA se sentiam próximos do general Spínola, a sair à rua numa ação de apoio ao general e contra, obviamente, o governo. Ora, essa pressão para que fosse feito algo imediatamente terá sido a razão para forçarem o 16 de março. Forçar é sempre relativo, mas para tentar que a 16 de março saíssem à rua com o objetivo, efetivamente, de depor o governo. Ora, a pressa com que provavelmente se quis fazer sair esse movimento está na origem do seu fracasso. Esperava-se que várias unidades militares se envolvessem e saíssem à rua, e acabou apenas por sair a unidade militar das Caldas da Rainha, que facilmente foi isolada, interceptada, isolada e desmobilizada, deixando o governo com a convicção que tão cedo os militares não se atreveriam a uma nova iniciativa, o que saiu precisamente ao contrário.
Então, Jorge, em vez de soarem as campainhas de alarme, podemos dizer que o regime relaxou.
Sim, há quem diga que há aí um esvaziar do movimento, ou acreditava-se que teria acontecido ali um esvaziar do movimento e algum relaxamento por parte do regime em relação a uma iniciativa a breve prazo, na medida em que aquilo teria servido de uma espécie de lição contra os que se atreveram a mobilizar-se contra o regime. O que é certo é que o MFA usou o 16 de março como uma experiência,
ensaio.
Um ensaio, exatamente, um ensaio onde seriam depois corrigidos determinados detalhes, nomeadamente aquela questão que toda a gente conhece, das músicas, das senhas musicais transmitidas através da rádio.
E chegamos assim à noite de 24 de abril de 74.
Exatamente, onde vem a ser posta em prática a célebre Operação Fim Regime, ou seja, um projeto muito detalhado de quem seriam os grupos mobilizados, quais seriam os objetivos de cada um, quais seriam, lá está, as tais senhas que dariam a indicação que o movimento estava em marcha, para não recearem que tivesse, como se dizia na altura, borregado alguma...
Uma expressão muito engraçada.
Sim, e que era muito utilizada na gíria militar da época, e que não garantisse apoio e que se repetisse a falta de mobilização geral que tinha acontecido a 16 de março.
Os três ramos estavam envolvidos?
Sim, há o envolvimento dos três ramos, por isso é que se chamava o Movimento das Forças Armadas. Há o entendimento entre apoios em todos os ramos. O exército era obviamente o mais relevante, o mais numeroso, mas há também envolvimento da Força Aérea e da Marinha, com menor expressão do que tinha sido por parte do Exército. Mas também não é um movimento generalizado. Continuará a haver, dentro do Exército, tal como dentro da Marinha e da Força Aérea, facções, claramente, fora desta iniciativa, e que se mantiveram ou tentaram manter-se durante o processo revolucionário o mais imparcial ou até muitas vezes alinhados com o próprio regime, na medida em que o militar deve obediência às chefias políticas.
Muito bem, Jorge. Começa o dia 25.
Uhum.
Durante a madrugada há movimentações. Salgueiro Maia chega ao Terreiro do Paço. Há um braço de ferro.
Uhum.
O que é que fez com que a Revolução pendesse, do ponto de vista operacional, para o lado dos revoltosos?
Bom, fazendo assim uma análise do que aconteceu, podemos dizer que 25 de Abril caracteriza-se por uma ação militar que rapidamente contou com grande mobilização popular. Ora, o Largo do Carmo foi, efetivamente, um sinal disso mesmo. Porque, embora aquele célebre comunicado do MFA que o Joaquim Furtado transmitiu, leu, às 4 da manhã, apelando para que a população se mantivesse em casa, o que é certo é que às primeiras horas do dia 25 de Abril, o Largo do Carmo vai se enchendo rapidamente de populares, quando estes se apercebem que há uma coluna militar estacionada em frente ao Largo do Carmo e toda a gente começa a passar de boca em boca que se trata de um golpe militar que está a cercar nesse quartel da GNR do Largo do Carmo de Lisboa o primeiro-ministro, Marcelo Caetano,
presidente
e outros ministros.
Presidente do Conselho.
Sim, na altura, presidente do Conselho, equivalente ao primeiro-ministro dos dias de hoje, que se teria refugiado às primeiras horas desse dia quando lhe é comunicado que há tropas em movimento e que provavelmente estaria a ocorrer uma ação militar cujo objetivo seria derrubar o regime. E ele refugia-se com outros ministros no quartel do Carmo. E aí, efetivamente, a tal mobilização de massas. Lisboa vai aos poucos animando-se com os populares na rua e o próprio Marcelo Caetano vai percebendo que há um movimento de massas que vai ser difícil de controlar e de parar porque atingiu já uma dimensão significativa. E ele acaba por, precisamente, nesse parlamentar com o Salgueiro Maia, o capitão Salgueiro Maia, perceber que o movimento das Forças Armadas não era apenas constituído por capitães, ele, aliás, para ter a garantia disso, exige a presença de um do mais alto graduado, nomeadamente de um general, que acabará por acontecer horas depois, com a chegada ao quartel do Carmo do general António Spínola, porque é uma das exigências, porque Caetano tem medo que o poder caia na rua, como ele terá confidenciado nas conversas que estava a ter com o capitão Salgueiro Maia.
E hoje sabe-se porque é que a escolha recaiu sobre o general António de Spínola?
Ora, tanto o general António Spínola como o general Costa Gomes tinham os seus partidários, os seus correligionários dentro do MFA. Estavam ao corrente das mobilizações, das ideias que os militares tinham, mas não quiseram estar envolvidos no golpe propriamente dito. E, tanto quanto é dito, o general Costa Gomes estaria ausente de Lisboa na altura em que ocorre o golpe, o que deixava poucas opções. Por isso, o número 2 seria, necessariamente, o general Spínola, a segunda escolha, mas que teve que ser quem avançou nesse momento para o quartel do Carmo e a quem terá sido formalizada a transmissão de poder.
Jorge, o tempo passa muito depressa. Eu propunha agora, já falamos sobre o 25 de Abril de 74, eu propunha agora que virássemos a agulha e falássemos um bocadinho sobre o 25 de Abril de 75, a data das primeiras eleições livres que ocorreram no nosso país.
Exatamente. Eleições fundamentais e que vão ter lugar num ambiente escaldante que hoje chamamos de PREC e que na altura já essa sigla se torna particularmente popular, que era o processo revolucionário em curso, que normalmente é usado para designar a conjuntura que se inicia após o 11 de março de 1975. Ora, em 11 de março de 1975, o general Spínola, entretanto, após ter demitido das funções de presidente da Junta de Salvação Nacional, em setembro de 1974, volta a aparecer à frente de um golpe militar, desta vez com a sua liderança, com o intuito de travar uma acelerada esquerdização que se sentia dentro do MFA e de todo o processo político que se estava a desenvolver, principalmente a partir de junho de 1974. Ora, é um golpe na medida em que ele já não era presidente, estava afastado, já não era presidente da JSN e, por inerência, já não era presidente interino, presidente da República interino, o que faz com que o presidente, na altura, fosse Costa Gomes, que era o número 2 da Junta de Salvação Nacional.
E que era matemático.
E que era matemático,
de
certamente.
Formação em matemática.
E certamente este dia de 25, ou este número 25, como há pouco comentaste, não lhe seria estranho nas suas características. Bom, e é precisamente nesse momento que, depois do golpe desmobilizado, o golpe do general Spínola acaba por não ser, não surtir efeito.
Também borregou.
Também borregou, parece que sim. E levou à necessidade de voltar a analisar as possibilidades políticas que estavam previstas desde o ano anterior. Aliás, uma das primeiras promessas do MFA, um dos primeiros objetivos do MFA, era, no prazo de um ano, convocar eleições livres para se eleger uma Assembleia Constituinte, a partir da qual resultaria uma Constituição, onde as regras para a nomeação, identificação e método de formação dos vários órgãos políticos estaria oficializado.
Esse prazo de um ano foi mesmo cumprido no último dia.
Foi, mas, e quase...
Mas tu há bocadinho, antes de começarmos, confidenciaste-me que havia também a data do 12 de abril.
Sim, ao que parece foi a primeira data decidida nas assembleias do MFA para fazer essa eleição, mas que o 11 de março parecia ter... posto em causa. Inclusive, alguns falaram que seria melhor deixar as eleições para outra altura e nem sequer se realizar ou organizar qualquer ato eleitoral.
Portanto, havia quem não quisesse eleições.
Havia quem não quisesse eleições. Estávamos num período quente, estávamos lá está, na ideia de que a revolução faz-se com as massas, faz-se com o povo na rua, o povo é quem mais ordena.
Certo.
E isso das eleições era burguês, era conservador, era de direita. E tudo que estivesse associado a essas facções, muitas das vezes, era obviamente, tentava-se deslegitimar como processos que se enquadrassem naquilo que era a matriz que estava a ser construída naquele momento.
Mas, felizmente, a 25 de abril de 75, conseguimos realizar eleições livres, justas, e elegemos 250 deputados, 25 vezes 10.
Exatamente, o 25 está sempre aqui a aparecer. É engraçado. Ora, efetivamente, o 25 de abril acaba por ser uma decisão. Ao que parece, Costa Gomes não abriu mão da necessidade de fazer eleições. É ele que vai, de alguma forma, impor essa vontade de que a eleição tinha que acontecer. E, se não a 12, parecia já muito breve, até 25. Até porque 25 era o ano, era o limite.
Tinha um simbolismo muito próprio.
Sem dúvida. E então acabará por acontecer essa eleição. Uma eleição muito festiva, verdadeiramente
com uma elevadíssima taxa de participação.
Sim, por volta dos 92%. Nunca mais tivemos.
Incrível.
Incrível. Por isso uma abstenção baixíssima. 92% é uma expressão muito democrática da vontade do povo.
Jorge, acho que é preciso lembrar aqui que uma parte significativa da população portuguesa era analfabeta.
Sim, analfabeta e feminina. Não esqueçamos que há muitos homens mobilizados para a África, há muitos homens fugidos para a imigração e dessa eleição, feita em 92, é curioso que as fotografias da época...
Em 75.
Sim, 75, perdão. Certo. 75, as fotografias da época mostram, efetivamente, uma grande adesão das eleitoras. As mulheres nunca tinham podido votar livremente, as condicionantes eram grandes, exigia-se... Mesmo na altura em que havia aquelas eleições de fachada que ocorreram várias vezes durante
o Estado Novo,
apenas as mulheres com formação superior tinham possibilidade de participar ativamente. Ora, numa população grandemente analfabeta, a maior parte da população não escolarizada é a população feminina e essas nunca puderam votar. E é curioso ver fotografias desse dia 25 de abril de 75, onde nas filas que se amontam à porta das assembleias de voto, há sempre números muito significativos de público feminino, com um rosto animado,
entusiasmado,
sem dúvida, quase com um entusiasmo que hoje encontramos quando estamos à porta de um estádio de futebol, à espera de poder cumprir o ato cívico da eleição para se ter os primeiros 250 deputados eleitos e que eram eleitos com uma única função. Não formar governo, porque havia governos provisórios em funções, mas sim redigir o texto da Constituição e assim determinar a matriz política ou ideológica que o nosso país passaria a ter, agora que a ditadura tinha chegado ao fim.
Jorge, os resultados dessa eleição foram expectáveis ou surpreendentes?
Ora, posso dizer que para alguns expectáveis, para outros surpreendentes, e neste balanço acho que o surpreendente pesou mais, porque até à data do 25 de Abril, para muitos que estavam envolvidos na política e para quem acompanhava as informações, para quem acompanhava as ocorrências, parecia que havia uma clara dominação das forças de esquerda, particularmente do PCP. Havia muitas forças de esquerda à esquerda do PCP, estávamos numa época em que a extrema-esquerda europeia e com a sua visão popular e extremista, maoísta, estava particularmente ativa, mas muito centrada em Lisboa e com pouca expressividade fora da capital. Agora, o PCP parecia, sim, dominar grande parte das ações políticas, do processo revolucionário em curso, e muita gente ficou surpresa quando o PCP fica relegado para...
Um terceiro lugar,
em termos de votação. Nós tivemos 38% para o Partido Socialista, 26% para o PPD, o atual PSD, na altura Partido Popular Democrático, e com 26%, e o PCP aparecendo apenas num honroso terceiro lugar, com 12,5% da votação. O que quer dizer que contrariava aquilo que eram as aparências. E por isso, para quem estava convicto de que a democracia estava a ser construída, foi uma surpresa positiva, porque viram que se expressou uma vontade popular claramente mais moderada, sendo que o PS e o PPD, na altura, apresentavam-se como centro-esquerda e não qualquer relação com a direita liberal ou com os movimentos mais à direita. Mas ainda assim, isto acabou por encostar um bocadinho o PCP, retirá-lo da posição do líder ideológico do processo revolucionário e legitimar soluções mais moderadas, mais democráticas, e que acabaram por se impor e por se definir como as forças maioritárias. E a democracia, sim, é o poder da maioria.
Todas as forças reconheceram os resultados?
Houve alguma renitência por parte do PCP. Aliás, diz-se que terão sido feitas algumas observações no sentido de que o povo ainda não sabia votar, porque o povo nunca tinha votado e, por isso, não sabia votar e ainda era facilmente manipulável, ainda era facilmente enganado, porque era preciso educar o povo para aquilo que era o seu interesse e a sua vontade. E, realmente, houve forças de esquerda que tentaram deslegitimar o resultado eleitoral. Mas nada parecia fundamentar essa crítica, porque a eleição decorreu, efetivamente, de forma livre, democrática, sem altercações, sem episódios de violência, como muita gente previu que eventualmente poderia acontecer. Foi uma lição de grande civismo, de grande ativismo cívico, e que para nós, neste ano que é um ano de eleições, deveria ser exemplar para percebermos o quão importante é podermos exercer o nosso direito de voto.
Jorge, excelente forma de terminar o podcast. Muito obrigado pela tua partilha.
Não, é um gosto, e obrigado também pela tua, porque se calhar noutras datas ou noutros números teremos aqui uma participação mais matemática do que histórica.
Sem dúvida. Os números são um ponto de partida para tudo.
Sem dúvida.
Muito obrigado.
Obrigado ao auditório. Obrigado, Pedro.
E peço também a quem nos escutar, ou a quem nos venha a escutar, que partilhe com os seus conhecidos, os seus amigos, este conteúdo que acreditamos ser um contributo importante para a comunidade educativa do Ribadouro.
Exatamente. Muito obrigado. Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.